senhores deputados, peço que tomem os vossos lugares para darmos início à ordem do dia. Solicito, se faz favor, a abertura das galerias pelos seus agentes da autoridade. Senhoras e senhores deputados, tomem, por favor, os vossos lugares.
Aquela frase para dizer sobre os... as iniciativas que entraram.
Senhores deputados, o senhor secretário da mesa tem anúncios para fazer. Peço a vossa atenção. Faz favor, senhor secretário, tem a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente, para informar a Câmara que já se encontra nos suportes institucionais da Assembleia da República ao conjunto de iniciativas que deram entrada desde a nossa última reunião.
Muito obrigado, senhor secretário. Como é do conhecimento dos senhores deputados, o presidente da República dirigiu uma mensagem à Assembleia da República a propósito do decreto da Assembleia da República número 70/17, que trata das regras de utilização de bandeiras em edifícios públicos. Vou passar a ler a mensagem, peço aos senhores deputados que façam silêncio na sala. Nos termos do artigo 136 da Constituição da República Portuguesa, devolvo à Assembleia da República, sem promulgação, o diploma que estabelece regras de utilização de bandeiras em edifícios públicos, o qual suscita questões que convidam à sua reponderação. Ao exercer este direito de veto, não desconheço nem desvalorizo as preocupações legítimas que terão presidido à iniciativa legislativa, nomeadamente a de preservar a dignidade e a neutralidade dos espaços institucionais do Estado. Não obstante, não se pode ignorar que as causas humanitárias, com reconhecimento constitucional e convencional expresso, se colocam numa posição distinta das posições político-partidárias, na medida em que o Estado assumiu já compromissos normativos relativamente a eles. O direito interno incorpora os instrumentos de direito internacional que vinculam Portugal, entre os quais a Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Acordo de Paris. Quando um titular de cargo político hasteia uma bandeira que simboliza a paz, os direitos humanos ou a proteção do clima, não está a imprimir ao Estado uma orientação que lhe seja estranha. Está a expressar compromissos que a própria Constituição e o direito internacional vinculativo já incorporam como valores da República. Não existe, portanto, impedimento ao hastear bandeiras que simbolizem causas humanitárias, desde que tal se faça em contexto adequado, com proporcionalidade e sem desvio dos fins próprios do cargo. O hastear destas bandeiras encontra enraizamento nos nossos valores e princípios constitucionais e nos compromissos internacionais do Estado português, afastando qualquer leitura de instrumentalização política ou eleitoral. Aliás, é a própria Constituição que enquadra no seu artigo 46 a liberdade de associação como manifestação de direitos, liberdades e garantias pessoais de que as bandeiras associativas são mera expressão. Ademais, o decreto da Assembleia da República número 70/17 suscita ainda questões de outra ordem. A primeira prende-se com a utilização de conceitos indeterminados, que nada contribuem para a clareza da lei, bem como para a sua correta aplicação. Os conceitos de bandeira ideológica e de bandeira associativa não se encontram definidos, permitindo a especulação e incerteza sobre o seu preenchimento e, naturalmente, sobre a aplicação, ou não, das disposições legais que se pretendem efetivar do ordenamento jurídico. A segunda tem a ver com a confusão jurídica entre entidade aplicadora e entidade fiscalizadora da lei. A redação do artigo 5º do decreto atribui a fiscalização do cumprimento das normas à mesma entidade que tem o poder de determinar que bandeiras são hasteadas, sem prever qualquer mecanismo externo de controlo, ou seja, coloca o potencial infrator na posição de fiscal de si mesmo. Finalmente, a terceira respeita ao número 4 do artigo 6º, que comete ao juiz da comarca, em processo instruído pelo Ministério Público, a função de aplicação de coimas. Trata-se de uma solução juridicamente atípica, porquanto o Decreto-Lei nº 433/82, de 27 de outubro, que institui o regime geral dos ilícitos de mera ordenação social e para o qual o número 5 do mesmo artigo remete subsidiariamente, prevê que o processamento das contraordenações e a aplicação das coimas competem às autoridades administrativas com recurso posterior aos tribunais. Aliás, este diploma apenas admite o processamento da contraordenação pelas autoridades competentes para o processo criminal e a aplicação da coima por um juiz em caso de concurso de contraordenação e crime. Devolvo, por conseguinte, sem promulgação, o Decreto-Lei nº 70/17 sobre regras de utilização de bandeiras em edifícios públicos para que a Assembleia da República possa, sendo esse o seu entendimento, proceder à sua reapreciação, atendendo às objeções formuladas. O Presidente da República. Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado, Srs. Deputados. Passamos assim ao ponto 2 da ordem do dia. Passamos assim ao ponto 2 da ordem do dia. Srs. Deputados. Srs. Deputados, há de haver nova discussão sobre este diploma? Os Srs. Deputados, eu só queria alertar os Srs. Deputados que a agenda hoje é bastante longa e o plenário promete acabar bastante tarde, mas temos todo o tempo. Mas se os Srs. Deputados permitirem, passamos ao ponto 2 da Ordem de Trabalhos, proposta de lei nº 83/17, iniciativa do Governo, e para a apresentação do diploma tem a palavra o Sr. Deputado de Estado Adjunto e da Justiça.
Sr. Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, vivemos num tempo em que a criminalidade deixou de respeitar fronteiras, mas em que a justiça, demasiadas vezes, ainda vive condicionada por elas. A evolução da criminalidade contemporânea, marcada pela desmaterialização, pela transnacionalidade e pela dependência estrutural de infraestruturas digitais, torna a prova eletrónica um elemento central da investigação criminal. Como se refere na exposição de motivos da proposta de lei, estima-se que na União Europeia 85% das investigações criminais recorram a dados que se encontram em ambiente digital. São dados que existem e que se dissipam por instantes e que se encontram frequentemente armazenados em servidores noutro Estado-membro da União Europeia ou até fora da União. Neste contexto, os mecanismos tradicionais de cooperação judiciária e de auxílio mútuo judiciário, concebidos para um paradigma territorial no mundo analógico, revelam-se não só desadequados, como lentos para dados altamente voláteis e velozes, assim como insuficientes para garantir a obtenção célere de elementos fundamentais para as investigações. A natureza dos dados e a velocidade da sua circulação não espera por cartas rogatórias. Foi para resolver este problema, que é europeu, que surgiram o Regulamento da União Europeia 2023-1542, do Parlamento Europeu e do Conselho, a Diretiva da União Europeia de 2023-1544, também do Parlamento Europeu e do Conselho. O Regulamento e a Diretiva partem de uma constatação simples. Não basta criar ordens europeias. Em suma, é preciso garantir que as ordens europeias chegam ao destinatário certo, no prazo certo, com a força jurídica necessária. Para isso, exige que todos os prestadores de serviços que operam no espaço europeu, independentemente do local do estabelecimento, tenham um representante legal ou um estabelecimento designado, responsável e apto a localmente receber e a cumprir as ordens emitidas. Mas a mera previsão de obrigações não basta. Sem um regime sancionatório eficaz, o edifício normativo fica inacabado. Um regime sancionatório nacional é, assim, indispensável para assegurar a efetividade, a proporcionalidade e o caráter dissuasor das regras europeias. Neste contexto, a presente iniciativa legislativa cumpre duas funções essenciais. Em primeiro lugar, transpõe integralmente a Diretiva 2023/1544, completando a definição do quadro institucional português para a emissão, recepção, verificação e de conservação de dados, execução de ordens europeias de produção e de conservação de dados, definindo as autoridades portuguesas centrais e competentes para emitir e receber o quadro referencial para a sua execução. Para tanto, altera também a Lei nº 144/99, que aprova a Lei de Cooperação Judiciária Internacional em Matéria Penal, e a Lei 109/2009, que aprova a Lei do Cibercrime. Nesta perspectiva, o regime fica completo, identificando as autoridades competentes e estabelecendo os procedimentos formais de comunicação e de controlo. Afigura-se e assegura-se, deste modo, que Portugal está plenamente integrado no novo modelo europeu de obtenção de prova eletrónica. Em segundo lugar, cria o regime sancionatório nacional exigido pelo Regulamento 2023/1543. Tipifica especificadamente como infrações a falta de designação de estabelecimento ao representante legal, a falta de comunicação de elementos, a não atribuição de poderes ou recursos, a não execução de ordens válidas, a omissão de conservação de dados, o incumprimento de prazos e a não adoção de medidas para garantir a confidencialidade, o sigilo e a integridade. O reforço dos poderes de investigação acontece sem erosão do quadro de garantias processuais. Efetivamente, a execução das ordens europeias é enquadrada pelos princípios da necessidade, da proporcionalidade, da proteção de dados pessoais e respeitando os direitos fundamentais consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e na Constituição da República. O regime assegura igualmente o direito de audição, bem como mecanismos de controle judicial e vias de impugnação adequadas. Senhoras e senhores deputados, esta proposta de lei concretiza a integração plena de Portugal no novo modelo europeu de obtenção de prova eletrónica, garantindo simultaneamente eficácia operacional, segurança jurídica e respeito pelos direitos fundamentais e pelos princípios do Estado de Direito Democrático. Colocam-se à disposição do sistema de justiça penal os instrumentos necessários e compatíveis com a realidade tecnológica atual, assegurando que a investigação criminal não fica sequer refém da volatilidade dos dados nem da fragmentação normativa entre Estados-membros. Prevê-se instrumentos modernos, eficazes e juridicamente seguros para combater a criminalidade que opera em rede, que se move à velocidade que a tecnologia propicia e que se aproveita das fronteiras que a justiça ainda não conseguiu ultrapassar. Com esta proposta, Portugal reafirma-se como um Estado que cumpre as suas obrigações europeias, que reforça a cooperação judiciária e que protege a eficácia da justiça penal num contexto digital cada vez mais exigente. Mas, também, como um Estado que compreende que a segurança dos cidadãos e a eficácia da justiça, dependendo da capacidade de aceder rapidamente à prova, se devem concretizar sem fazer perigar os princípios constitucionais, as garantias individuais e processuais e ainda o respeito pelos direitos fundamentais. Um Estado que coopera e que responde, mas também que protege. É este o equilíbrio que o Regulamento e a Diretiva exigem, é este o equilíbrio que a proposta de lei concretiza e é este equilíbrio que devemos necessariamente assegurar. Uma nota final tem a ver com a abertura do Governo face à urgência e à premência da entrada em vigor deste regime jurídico, da abertura do Governo, para trabalhar na redação das normas que compõem esta proposta legislativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado tem um pedido de esclarecimento. A Sra. Deputada Idalina Durães, do Chega, a quem eu dou a palavra. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Hoje discutimos a proposta de lei número 83/17 do Governo, a qual parte de uma premissa correta quando nos diz que a criminalidade mudou. E a prova digital é hoje central em cerca de 85% das investigações criminais na União Europeia. Na verdade, Portugal não pode ficar para trás. Mas há uma pergunta que este debate não pode evitar, que é a seguinte: